Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando Bruno Diniz. Patrocínio Conductor, criando meios para mover a sociedade.
Olá, bem-vindos ao Boletim Fintech Talks, nosso programa semanal que vai ao ar às terças-feiras e que aborda os principais acontecimentos relativos à inovação no mercado financeiro que foram destaque na última semana. O Boletim conta com patrocínio da Conductor, plataforma líder em Banking as a Service e pagamentos na América Latina. A Conductor atende as principais fintechs, bancos, varejistas e diferentes empresas do continente, permitindo que ofereçam soluções de pagamento inovadoras a seus clientes finais. Acesse www.conductor.com.br e saiba melhor como a Conductor pode ajudar a transformar o seu negócio. Aproveite esse início do programa para deixar uma dica de evento que teremos nessa semana. No dia 16/6, quarta-feira, acontecerá o Fintech View, evento gratuito sobre inovação no mercado financeiro, no qual a Conductor participará em dois momentos. Às 14h50, será apresentado o case Inovando com Banking as a Service, que mostrará como a Fintech Caju montou um negócio disruptivo em tempo recorde, baixo investimento e com crescimento exponencial. Já às 16h45 acontece um painel sobre infraestrutura e sobre demanda por tecnologia e soluções B2B2C para acesso a serviços financeiros. Acesse fintechview.com.br e faça sua inscrição. Nessa edição, iremos falar sobre o novo aporte realizado pelo Warren Buffett no Nubank, sobre a nova ferramenta de devolução de dinheiro no Pix, sobre o avanço das fintechs ligadas ao Open Banking no país, a proposta do Banco Interamericano de Desenvolvimento para um sandbox regulatório regional, a preocupação das fintechs britânicas em relação ao futuro do Open Finance do país, dentre outras notícias. Como já é tradição aqui no Boletim, falaremos sobre as operações de fusões e aquisições e investimentos que vimos na última semana. O Nubank anunciou que recebeu um aporte de US$750 milhões, sendo esse recurso uma extensão da rodada Series G do início do ano. Sendo assim, a fintech somou US$1,15 bilhão captados desde janeiro deste ano, um recorde para uma startup latino-americana. Com isso, o valuation da companhia saltou de US$25 bilhões para US$30 bilhões, tornando-se a sétima maior startup do mundo. Olhando para o mercado financeiro local, o Nubank agora ultrapassa o valor de mercado do Banco do Brasil, da XP e vale a metade do Itaú Unibanco. O que chamou a atenção nesses US$750 milhões recebidos recentemente foram os investidores que adentraram na companhia. US$500 milhões desse total são recursos da Berkshire Hathaway, empresa do lendário investidor Warren Buffett, que costuma investir com foco no longo prazo e realiza, de forma geral, poucos investimentos, tanto em empresas de capital fechado quanto em companhias de capital aberto da América Latina. Esse é um grande endosso e acaba sendo uma resposta para quem ainda possui uma postura cética em relação ao futuro da companhia, que, apesar de não gerar lucro, gera caixa e tem executado seu plano de crescimento com perfeição, atingindo a marca de 40 milhões de clientes recentemente. Os recursos dessa rodada serão usados para expandir ainda mais a atuação pela América Latina, reforçar a empresa com mais talentos globais e ampliar a oferta de produtos e serviços. É bom lembrar que a empresa já começou a ofertar seguros e adquiriu a EasyInvest para entrar no mercado de investimentos, ampliando a sua atuação e realizando o processo chamado rebundling, no qual mais serviços são agregados dentro do seu ecossistema. Com um possível IPO próximo, o investimento do Warren Buffett pode também impulsionar a demanda pelos papéis da companhia assim que começar o roadshow, pois temos um validador de peso já comprado na empresa. Vale adicionar que outras gestoras de longo prazo, como a Sands Capital, Absoluto e Verde Asset Management, do investidor brasileiro Luiz Stuberger, aportaram os outros US$250 milhões restantes. Ou seja, temos mais importantes nomes acreditando que o Nubank tem o potencial de continuar mudando o mercado financeiro na região, obtendo lucratividade no futuro. A Goldman Sachs Asset Management investiu R$2,1 bilhões na fintech de crédito consignado Meu Tudo, fundada pelo empreendedor cearense Márcio Feitosa. Segundo informações publicadas no Brasil Journal, as negociações tiveram início em janeiro de 2020 e a Goldman passou os últimos 8 meses fazendo diligência no negócio. A operação é casada, envolve a participação no equity e o compromisso do recurso em funding para 7 novos FDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Assim, a Goldman vai aportar 300 milhões de reais de imediato em um novo FIDIC. Estão previstos outros 6 FIDICs nos próximos 8 meses. Os recursos vão possibilitar ainda o lançamento de uma série de produtos, entre eles cartão de crédito vinculado ao salário, linhas de crédito consignado, entre outros. A MeuTudo faz parte de um subsegmento fintech que se chama Payroll Fintech, o qual inclusive mencionei aqui no podcast e no YouTube no começo do ano, no episódio intitulado As 7 Tendências para o Segmento Fintech para 2021. Essas fintechs são focadas em operações que envolvam a folha de pagamentos de empresas e seus funcionários, e têm crescido bastante mundo afora. Deixarei o link na descrição para o vídeo no qual descrevo essas e outras tendências para que você possa conferir e comparar com o que estamos presenciando até o momento. Nossos parceiros do portal Finsiders apuraram que o banco digital BS2, antigo Bom Sucesso, realizou a aquisição da fintech israelense Will, com foco em antecipação de recebíveis. Deste modo, toda a equipe da fintech será incorporada ao BS2. Esse movimento marca a primeira aquisição do banco sob o comando de Marco Magalhães, ex-presidente da adquirente Rede, que ingressou na companhia em abril deste ano. Segundo ele, montar uma estrutura de antecipação de recebíveis dentro de casa levaria tempo, algo que eles não poderiam se dar ao luxo de esperar para conseguir avançar no mercado de pequenas e médias empresas, que está começando a se tornar mais competitivo. A partir daí, o banco irá completar seu portfólio de produtos, com o objetivo de tornar o BS2 um neobank completo para o segmento PJ. O Magazine Luiza realizou a aquisição da Bit55, uma plataforma de tecnologia para o processamento de cartões de crédito e débito na nuvem, por um valor não revelado. De acordo com a varejista, a nova empresa chega para dar mais autonomia no desenvolvimento de cartões e para expandir o setor financeiro do Magalu. A Bit55 foi construída pelo banco BS2 para processamento dos seus próprios cartões. A aquisição é mais um movimento da empresa rumo a um super app que, entre outras coisas, vai realizar a oferta de soluções financeiras. Vale lembrar que no final de 2020 a varejista comprou a Hub Fintech, focada em Banking as a Service, por R$ 290 milhões. Com a Bit55, a intenção é que a Hub Fintech comece a emitir cartões de crédito e débito, além dos cartões pré-pagos e das contas digitais que já são ofertadas. É importante lembrar que a Magalu já possui 4 milhões de contas digitais e cartões pré-pagos ativos. Assim, a Bit55 acaba se encaixando perfeitamente no ecossistema de pagamentos que a varejista está desenvolvendo. Fechando esse bloco do boletim, soubemos que a fintech de tesouraria digital Market2Market recebeu aporte de R$ 10,8 milhões, liderado pela gestora de fundos de Venture Capital, KPTL, e pela Mantiqueira Participações S.A. Além disso, a empresa anunciou que recebeu a licença da CVM para atuar como central depositária de CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio. Assim, a fintech passa a competir no setor com a B3, a empresa dona da Bolsa de Valores, e que hoje centraliza esse mercado. Falando em concorrência com a B3 em alguns mercados no qual ela atua, foi levantada a hipótese recente em relatórios do JP Morgan que a XP poderia ser uma eventual candidata a criar uma nova bolsa de valores no país. Vale lembrar que hoje temos apenas uma bolsa de valores no país e que até meados dos anos 2000 já tivemos duas, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e a Bovespa. Quem sabe voltaremos a ter, novamente, competição nesse mercado aqui no Brasil. Por ora, já começamos a ver isso acontecer no mercado de renda fixa com o movimento da Market2Market, tirando a exclusividade da operação no mercado de CRAs pela B3. Indo para as notícias gerais, soubemos que a gestora brasileira de criptomoedas Hashdex anunciou sua entrada no mercado norte-americano. A companhia, que possui R$ 4 bilhões em ativos geridos no Brasil, anunciou que passará a distribuir fundos de investimento nos Estados Unidos. Isso graças a uma parceria feita com a gestora americana Victory Capital. Os produtos que serão oferecidos nos Estados Unidos irão seguir o Nasdaq Crypto Index, NCI, desenvolvido em parceria com a Nasdaq, que visa medir o desempenho do mercado de criptoativos ao incluir os principais ativos da indústria. Esse é um movimento bem interessante de internacionalização de uma fintech brasileira e mostra a velocidade da companhia na tomada de decisões, algo que levou ao pioneirismo na emissão do primeiro ETF baseado em criptoativos do país e agora fará com que aproveitem um nascente, porém já competitivo, mercado de produtos de investimento em cripto nos Estados Unidos. Tivemos também novidades sobre o Itaú Unibanco, que irá adotar uma nova estratégia para competir no segmento de pequenas e médias empresas. O banco anunciou o lançamento de uma plataforma batizada de Itaú Meu Negócio, com produtos e serviços não bancários para as PMEs. O projeto nasce com a OMI, startup de software de gestão na nuvem, mas outras startups devem se conectar a esse ecossistema, inclusive de forma não exclusiva. Quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu reforço que o futuro dos serviços financeiros passará, invariavelmente, por uma integração mais forte entre serviços financeiros e não financeiros, de modo a entregar mais respostas aos desafios vividos pelas empresas e pessoas. Aqui no Brasil, até o momento, tínhamos visto fintechs e neobanks fazerem esse movimento, como no caso do Inter, com seu marketplace Intershop, e empresas de fora do setor financeiro, como varejistas, empresas de tecnologia e de telefonia, por exemplo, construindo o caminho inverso, ou seja, já possuem a oferta não financeira e agregam agora os produtos financeiros. Aí encontramos desde a Magazine Luiza até a Totus e a Vivo. Com o lançamento da plataforma Meu Negócio, vimos o primeiro esforço de um grande banco nesse sentido dentro do mundo PJ, ainda mais realizando parcerias não exclusivas para tornar real essa visão. Esse é um movimento de peso que dá uma ideia de como será tocada a estratégia do maior banco privado do país em um novo cenário financeiro, que envolve elementos como perdas de receitas com PIX e uma maior competição trazida pelo Open Finance, mas abre espaço para abordagens inovadoras e inéditas no mercado local. Eu, inclusive, tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema para uma matéria exclusiva do NeoFeed Brasil. Deixarei o link na descrição dessa edição para que você possa conferir maiores detalhes. Indo agora para as notícias sobre o PIX, soubemos que o Banco Central autorizou a criação de uma ferramenta de devolução de dinheiro no PIX. A nova ferramenta permitirá que o banco estorne valores para a conta do pagador em casos de fraude ou falha operacional. A funcionalidade estará disponível a partir de 16 de novembro, momento no qual o PIX completará um ano de funcionamento. A devolução poderá ser solicitada tanto pela instituição do recebedor quanto por quem pagou. Desde o lançamento do PIX, os usuários podem devolver valores recebidos por meio do sistema total ou parcialmente. Não havia, entretanto, previsão de que a devolução fosse iniciada pela instituição de relacionamento do recebedor. Segundo o BC, o objetivo é acelerar o processo de devolução quando houver fraude ou falha. A transação devolvida constará no extrato das movimentações do cliente. Fechando o bloco sobre o Brasil, trazemos duas notícias obtidas com exclusividade pelos nossos parceiros do portal Finsiders. A primeira é que o Banco Inter anunciou uma parceria com a fintech americana Eton Finance, que desenvolve uma plataforma de investment research e portfolio management para investidores pessoa física. Os serviços da fintech, fundada em Nova York, plugam recursos que normalmente eram disponibilizados por meio de soluções caras, entre elas a Capital IQ, da S&P, e terminais como Bloomberg. O acordo estratégico entre as duas empresas vai levar aos clientes do Inter uma série de ferramentas e insights inéditos no Brasil, ao mesmo tempo em que a demanda por informações no mercado cresce exponencialmente no país e na América Latina. Essa é a principal incursão da Eton Finance na região, startup que possui apenas 2 anos de vida e oferece os seus serviços para bancos e corretoras internacionais. A segunda notícia diz respeito às fintechs focadas em Open Banking no país, que desde 2017 já receberam mais de US$290 milhões em investimentos por meio de 53 rodadas, segundo informações consolidadas pela Distrito. Neste ano, até agora, foram mapeadas 3 rodadas de investimento nesse ecossistema, que juntas somam US$55,1 milhões, sendo que US$43 milhões dizem respeito à rodada levantada pela Belvo, sobre o qual falamos na edição anterior. Segundo a base mapeada pela Distrito, existem atualmente 66 fintechs nessa categoria, desenvolvendo soluções e tecnologia para facilitar o compartilhamento de informações bancárias das pessoas entre organizações financeiras como bancos, assessorias de investimento, corretoras, seguradoras, startups, dentre outras. Entre 2019 e 2020, houve um pico no volume de aportes nas fintechs da área, muito graças ao início dos debates sobre a regulamentação do Open Banking pelo Banco Central. Tanto é que, no ano passado, os investimentos bateram um recorde, US$117,9 milhões contra US$96,1 milhões em 2019. Existe todo um novo ecossistema de serviços ligados ao Open Finance sendo desenvolvido no país, e acredito que daí sairão alguns dos próximos unicórnios que veremos por aqui. O mercado está passando por uma transformação importante que irá chacoalhar as bases tradicionais e abrir espaço para uma maior competição, facilidade de substituição de serviço para o consumidor e uma nova realidade em termos de customização de experiências financeiras. As fintechs desse segmento serão alguns dos agentes responsáveis por tornar tudo isso possível. Esse cenário é, de fato, uma folha em branco para o desenvolvimento de inovações verdadeiramente inéditas e transformadoras no mercado financeiro. Vamos agora para as operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais. Pouco mais de 3 meses após sua última rodada de financiamento, a gigante europeia Klarna, focada em pagamentos na modalidade Buy Now, Pay Later, anunciou que arrecadou US$639 milhões, atingindo um impressionante valuation de 45,6 bilhões de dólares. O Vision Fund 2 do SoftBank liderou a última rodada, que também incluiu a participação de outros investidores já existentes. A empresa teve um crescimento explosivo nos Estados Unidos e planeja usar seu novo capital em parte para continuar a crescer lá e globalmente. Em particular, durante o ano passado, a fintech viu um grande impulso no país, com mais de 18 milhões de consumidores americanos usando a Klarna. Isso é um aumento de 10 milhões em relação ao final do terceiro trimestre do ano passado e um aumento de 118% ano após ano. A Klarna agora opera junto a 24 dos 100 maiores varejistas dos Estados Unidos, provendo crédito para parcelamento de compras, uma abrangência que a empresa diz ser maior do que qualquer um de seus concorrentes. A Clip, fintech mexicana de pagamentos para PMEs, recebeu um investimento de capital de 250 milhões de dólares do SoftBank e da Viking Global Investors, alcançando um valuation de 2 bilhões de dólares e se tornando o mais novo unicórnio da América Latina. O potencial do mercado onde a fintech atua é grande, pois os mexicanos têm cerca de 1,5 cartão por pessoa em média, mas só os usam para cerca de 40 transações por ano, porque são poucos os lugares que os aceitam. Das quase 11 milhões de empresas no México, apenas cerca de 1 milhão aceitam pagamentos com cartão, e a Clip está tentando preencher essa lacuna. Fundada em 2012, a Clip tem 600 funcionários e oferece 3 dispositivos de pagamentos diferentes, incluindo um leitor de cartão de crédito a 7 dólares, que se integra aos smartphones. Guias turísticos, pequenas lojas, vendedores ambulantes e outras pequenas empresas no México adotaram o serviço como uma forma de baixo custo para aceitar cartões. Cerca de 85% dos clientes da empresa aceitavam apenas dinheiro antes de trabalhar com a Clip. Olhando para o momento atual do México, ele se assemelha bastante a quando começamos a ver aqui no Brasil uma democratização das maquininhas, algo que aconteceu por volta de 2014 com a introdução da Mini e da Moderninha pela PagSeguro, e que abriu espaço para diversos outros players. Vamos acompanhar os próximos passos dessa revolução no setor de pagamentos por lá. Ainda no México, a tradicional corretora GBM, Grupo Bursátil Mexicano, levantou 150 milhões de dólares com SoftBank, a um valuation de mais de 1 bilhão de dólares. A GBM está se modernizando e criou recentemente o aplicativo GBM+, que organiza e investe o dinheiro dos clientes por meio de 3 ferramentas diferentes: Wealth Management, Trading e Smart Cash. O mercado de investimentos no país está amadurecendo e parece que o SoftBank resolveu apostar em um player capaz de realizar essa transformação. Player esse que, por sua vez, está também desenvolvendo novas soluções para consolidar sua presença no mercado. Para darmos mais contexto, de acordo com a Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários, a CVM local, havia apenas 298 mil contas em corretoras de valores no México no final de 2019, e esse número subiu para 940 mil no final de 2020, com a GBM detendo uma grande parte delas. A maioria dos clientes da GBM são de varejo, mas a empresa também atende os maiores gestores de investimento em todo o mundo, bem como empresas globais como a Netflix, Google e BlackRock. Especificamente, atende 40% das maiores empresas públicas do México e uma grande base de pessoas físicas com elevado patrimônio líquido. Também vimos mais um investimento em uma fintech ligada à infraestrutura. Desta vez, foi a Divs, startup que está construindo uma plataforma de gerenciamento de despesas para startups globais, que acabou de emergir no mercado após uma rodada de 131 milhões de dólares, incluindo 31 milhões em equity e 100 milhões em dívida. A Divi se descreve como a primeira plataforma de gerenciamento de despesa cross-country e cross-currency. A startup opera atualmente no México, seu maior mercado, bem como na Colômbia, Canadá e Estados Unidos, e atualmente está em testes no Brasil e no Chile. A empresa foi fundada no ano passado sob a premissa de que startups tradicionalmente dependiam de infraestrutura financeira local e específica do país. Por exemplo, uma empresa com funcionários no México e na Colômbia exigiria vários fornecedores para cobrir sua função financeira em cada país, um cartão corporativo no México e um na Colômbia, e outro fornecedor para pagamentos internacionais. Os fundadores da Divis afirmam que, usando sua plataforma, qualquer empresa pode realizar suas atividades financeiras em minutos e ter acesso a 30 dias de crédito em um cartão corporativo, operar sob trilhos de pagamentos sem cartão, bem como realizar pagamentos internacionais. Os clientes também podem pagar em várias moedas, reduzindo as taxas de câmbio. Fechando os investimentos internacionais, soubemos que a Trulio, startup global de verificação de identidade, levantou 394 milhões de dólares em uma rodada Series D, liderada pelo fundo TCV, atingindo um valuation de 1,75 bilhão de dólares, tornando-se o mais novo unicórnio canadense. A startup planeja usar o capital para aumentar sua fatia no mercado de verificação de identidade global, Mercado esse que teve um considerável aumento de demanda devido ao crescimento das transações digitais pós-pandemia do Covid-19. Essa é uma lógica semelhante à que vimos no investimento recebido pela brasileira Ivywall, que mencionamos por aqui na última edição. Startups desse segmento, que também é chamado de RegTech, têm crescido bastante nos últimos anos, impulsionadas pelo aumento nas tentativas de fraude no ambiente digital. Indo para as notícias internacionais, soubemos que o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, publicou um novo documento sobre sandboxes regulatórios. Este documento trata-se sobre sandboxes regulatórios multijurisdição. No material são detalhados mecanismos que darão aos empreendedores acesso para testar seus produtos em mais de um país. Nós já havíamos falado sobre esse tema em algumas edições anteriores e agora esse estudo vem a público para ser um guia para reguladores entenderem e explorarem oportunidades de integrações internacionais dos seus sandboxes. Você pode encontrar o estudo completo em espanhol no link que acompanha a descrição dessa edição. Fechando o boletim de hoje, trazemos notícias relacionadas ao Open Finance no Reino Unido, no qual fintechs no país temem que os próximos passos não sejam tão positivos para os novos entrantes. A Competition Markets Authority, ou CMA, órgão concorrencial do Reino Unido, foi acusada de, abre aspas, colocar as raposas no comando do galinheiro, depois de pedir ao próprio grupo de lobby do setor bancário que projetasse um órgão de supervisão para combater o domínio dos grandes bancos. Dezenas de organizações, incluindo fintechs, grupos de tecnologia estabelecidos como Experian e Equifax, representantes de consumidores e grupos políticos levantaram preocupações sobre o plano da CMA de usar propostas elaboradas pela UK Finance, associação composta predominantemente pelos bancos, como base para uma consulta pública sobre o futuro do Open Banking, também chamado de Open Finance. As fintechs locais alegam que um grupo que é fortemente financiado por bancos não deve propor as regras que irão gerar muito mais competição adicional para esses mesmos bancos. A implementação do Open Banking foi gerenciada por uma entidade de implementação temporária, chamada OBI. De acordo com as propostas da UK Finance, os novos maiores bancos, grupo chamado CMA9, seriam obrigados a financiar por 3 anos uma futura entidade que deverá substituir a OBI, mas depois disso seriam capazes de se retirar com aviso prévio de 6 meses. Vários grupos, incluindo o Innovate Finance, associação de fintechs local, advertiram que a ameaça de retirada dos grandes bancos no financiamento da entidade poderia lhes dar uma influência injusta sobre a nova organização, desencorajando a inovação. A UK Finance também sugeriu que a escolha do presidente da nova entidade, que substituiria a OBI, deveria ser feita por empresas com direito de voto que possuem pesos diferentes, gerando mais alarme sobre o que os críticos chamam de influência indevida de grandes bancos. O CMA disse que está analisando rigorosamente as respostas à consulta pública para garantir que as pessoas recebam os melhores serviços financeiros. Em declaração de representantes da instituição, foi dito que para ajudar o Open Banking a crescer para além de 3 milhões de pessoas e pequenas empresas que já utilizam no Reino Unido, é crucial que os clientes continuem na vanguarda dos planos futuros. Isso significa que a supervisão dessa iniciativa deverá focar no consumidor, ser independente e reconhecer a importância de todos os participantes do mercado, incluindo as fintechs. Parece que teremos mais tensões à medida que novos passos são dados rumo ao Open Finance no Reino Unido. Olhando para o Brasil, que está no meio desse processo de implementação, vale definirmos muito bem que tipo de estrutura irá administrar o Open Banking por aqui e, uma vez incorporada, garantir que essa estrutura esteja alinhada com as demais autarquias para garantir que possamos avançar de forma organizada na quarta fase em diante, rumo ao Open Finance. Bom, pessoal, essa edição do Boletim Fintech Talks fica por aqui. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. E caso esse podcast tenha te ajudado de alguma maneira, encaminhe para os seus amigos que tenham interesse por inovação no mercado financeiro e possam se beneficiar das informações e insights que apresentamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!